Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Os amados irmãos e irmãs, as leituras que a Igreja nos apresenta no dia de hoje, elas nos ajudam a pensar um pouquinho sobre a humildade como uma condição fundamental para experimentarmos a graça de Deus na nossa vida. Se não nos colocamos humildes, se não nos tornamos humildes, podemos correr o risco de perder a graça que Deus tem a realizar na nossa vida. Primeira leitura, como nós ouvimos hoje, do profeta Eliseu, aquele acontecimento em que ele recebe Naamã, o sírio. Como nós vimos na leitura, Naamã era um homem poderoso, era um poderoso general do exército da Síria. Ele era respeitado por todo o exército, ele era amigo do rei da Síria, mas ele tinha um problema muito sério de saúde. Como nós sabemos, ele era leproso. Então ele está ali vivendo a realidade da doença dele, uma doença incurável, uma lepra terrível que tomou todo o corpo dele, e aquela angústia terrível que invade o coração daquele homem. Ele está sem esperança, ele está agoniado, porque ele já tentou de tudo para ser curado. Você imagina, ele é o rei, ele é o general do exército do rei, é alguém muito importante. Ele tentou de tudo para ser curado. Eis que um dia, uma escrava que trabalhava lá na casa dele conversa com a esposa de Naamã e começa a falar da terra dela e dizia: ah, se o meu senhor soubesse que lá na minha terra tem um grande homem de Deus, tem um grande profeta que pode curá-lo desta doença. Naamã dá ouvidos àquela escrava, que é a serva na sua casa, e vai até o rei dizer ao rei: eu preciso da sua permissão, porque eu quero ir até a Terra Santa buscar essa cura. Você sabe da minha angústia, da minha inquietação, eu quero ser curado. Então o rei diz a ele: é claro, Naamã, você não só tem permissão para ir buscar a tua cura, como eu vou te conceder uma carta endereçada ao rei de Israel, e você já aproveita e já leva alguns presentes também, para que você seja curado e volte saudável para cá, porque você é muito precioso para nós, como um grande general que você é. E Naamã então, com aquela carta, com a caravana, com aquela comitiva, vai até a Terra Santa procurar a sua cura. Interessante, a busca dele pela cura se tornou uma verdadeira viagem diplomática, não foi? Uma carta do rei para o outro rei, ele com a caravana, com uma comitiva, os presentes reais para entregar ao rei de Israel, se tornou uma viagem diplomática. E Naamã queria ser tratado como um grande diplomata que veio em nome do rei da Síria. Aquilo que era a primeira intenção dele de ser curado cresceu no coração de Naamã, e ele vai com toda aquela comitiva. Só que acontece uma primeira decepção no coração desse homem, o rei interpreta aquela chegada dele como uma ameaça e não o recebe bem. Pelo contrário, rasga as vestes e diz: mas quem é esse homem para vir aqui? Por acaso eu sou Deus para curá-lo? Isso é uma ameaça. Então Eliseu, o grande homem de Deus, intervém junto do rei e diz: não se preocupa, rei. Esse homem vai aprender que aqui tem um homem de Deus. Manda ele para mim. Naamã, então, decepcionado porque foi mal recebido pelo rei de Israel, pega toda a sua caravana e vai até a casa do profeta, para lá na frente da casa do profeta. Segunda decepção de Naamã: o profeta não o recebe. Manda um empregado falar com ele. Mas isso é um absurdo. Isso fere o orgulho do grande general, do grande homem da Síria. Ele fica revoltado com aquilo. Poxa, mas nem para o profeta vir até mim? Mandaram um empregado dele até mim? Segunda decepção que ele vive. E o pior é que aquilo que o empregado vai dizer para ele causa uma terceira decepção em Naamã, porque o profeta não só não veio para curá-lo, mas diz para ele que ele deve descer até o Rio Jordão, banhar-se 7 vezes naquelas águas para ser curado. E ele fala dessa decepção: o Rio Jordão, perto dos grandes rios da Síria, parece um riacho. Se é para tomar banho, eu tomo banho na minha terra. Mas Deus intervém mais uma vez, de novo, por meio de um servo, que chega a Naamã e diz: Naamã, puxa vida, nós viemos lá da Síria. A tua maior necessidade é a cura. Foi para isso que você veio aqui. Volta o foco da tua necessidade para aquilo que foi o objetivo pelo qual nós saímos de lá aqui. Você não veio aqui para ser paparicado, para ser elogiado, para ser recebido como um diplomata. Não, esse, não foi esse o objetivo da nossa viagem. Você veio, meu irmão, para ser curado. Se ele mandou você ir lá tomar o banho no rio, toma os 7 banhos. Se ele pedisse algo mais difícil, você não faria pela tua cura? E ele volta então à lucidez e decide obedecer ao profeta. Naamã, orgulhoso, soberbo, importante, é humilhado. E da humilhação nasce uma virtude no coração dele, a virtude da humildade. E agora, humilde, ele desce até aquele rio e toma 7 banhos naquelas águas. Por que 7? Será que um banho não era o suficiente? Mas ele teve que lavar-se 7 vezes. E outra, ele teve que se humilhar mais uma vez, porque para banhar-se, certamente, ele tirou as vestes e mostrou a feiura da lepra na hora que ele foi se lavar. O mais importante, meus irmãos e irmãs, foi que depois que ele sai daquelas águas, 7 vezes depois de banhar-se lá, como está Naamã? Plenamente curado, a sua pele está regenerada como a pele de uma criança. E ele fica feliz da vida. Graças a Deus que uma serva lá na terra dele, na Síria, falou para ele que havia um homem de Deus que poderia curá-lo, e ele se encheu de esperança. Passou por uma tribulação muito grande, porque ele teve que lutar contra o próprio orgulho dele, contra a vaidade dele. Ele queria ter pompa e circunstância. Na verdade, Naamã queria ser curado com um espetáculo de fé. Não sei, de repente chegasse lá Eliseu, vai saber o que passou na cabeça dele, né? Não, o grande homem de Deus vai vir com as vestes sacerdotais e com o incenso e com o turíbulo, e vai sacudir o turíbulo na minha volta e vai dar 3 voltas do meu lado. Sei lá o que ele pensou, o modo como ia ser curado. Mas Deus escolheu a simplicidade: descer as águas e banhar-se nas águas. Porque ele foi humilde, ele experimentou a graça de Deus na vida dele. No evangelho de hoje fala disso também. Jesus está na terra onde ele cresceu. Ele vai até Nazaré. As pessoas conheciam Jesus, sabiam quem ele era. Ele é Jesus, é o filho de Maria, é o filho de José, o carpinteiro. Certamente admiravam Jesus, como admiravam Maria também, admiravam José, porque era uma família bonita que vivia ali. Mas só, nada mais. Quando Jesus começa a realizar os milagres, a falar em nome de Deus, e no evangelho de hoje ele está numa sinagoga e ele começa dando uma palavra dura. O profeta não é aceito na sua terra. É porque aquelas pessoas que o consideravam como um cidadão da cidade questionaram a sua autoridade divina. Quando ele se manifesta como Messias, como Filho de Deus, ah, é demais para nós. Escuta, aquele ali não é o filho de José o carpinteiro? Não é o filho de Maria? Quem que ele pensa que ele é para falar desse jeito aqui na sinagoga? Quem é ele para fazer isso tudo? Não, porque o Messias esperado por nós, prometido por Deus, é alguém que vai vir com poder e glória, muito importante, muito forte, e ele vem de um lugar que a gente não conhece, a origem dele é desconhecida, não filho de Maria, de um carpinteiro. Você vê, irmão e irmã, por que que a arrogância e o orgulho barram a graça de Deus na vida da gente? Daí eu quero trazer para a minha realidade, para a tua também. Como será que anda a nossa relação com Deus quando a gente reza? Será que a gente quer impor a Deus o modo como Ele vai agir na nossa vida? Será que nós queremos que Deus faça aquilo que a gente manda, que a gente quer que Ele faça? Será que a gente se encheu de orgulho e pode mandar em Deus? Ou o nosso coração está humilde para acolher as manifestações que Ele escolher realizar na nossa vida? Deus escolheu, por iniciativa própria, curar Naamã através daqueles 7 banhos nas águas do Rio Jordão. Deus escolheu também que o filho dele nascesse humilde no seio de uma família humilde que vivesse em Nazaré. Deus escolhe o modo como ele quer agir na minha vida e na sua vida também. É possível que ele vai agir na nossa vida de maneiras improváveis, se utilizando de pessoas improváveis também. No caso de Naamã, se utilizou de uma escrava para anunciar a boa nova, que tocou o coração dele e despertou esperança para ele ser curado. Se utilizou de novo de um outro servo que disse para ele, em nome de Eliseu, que ele tinha que tomar banho na água, segundo o servo que agiu na vida desse homem. E se utilizou do terceiro servo que foi com ele para convencê-lo de que ele tinha que ser obediente e humilde. Deus pode utilizar de pessoas simples para agir na sua vida, para agir na minha vida. Para isso é importante que o coração se encha de humildade e a gente tenha a coragem de dizer para Deus: Senhor, o mais importante é ser curado por ti. O mais importante é ser tocado pela sua graça. O mais importante é ter a vida transformada. O jeito é o Senhor que escolhe. Não quero impor condições para ti. Não quero colocar para ti o jeito que o Senhor deve fazer, se é assim ou se é assado. O mais importante é deixar-me tocar pela sua graça. Por isso eu te convido, feche os olhos um minutinho, para que esta partilha da palavra se torne nossa oração a Deus. E você pode dizer comigo assim: Senhor Jesus, eu agradeço a ti pela palavra com a qual o Senhor me alimenta no dia de hoje. É verdade, Senhor. Às vezes eu sou orgulhoso e quero até impor condições a Deus, como se Deus tivesse que me obedecer. Não, Jesus. O obediente sou eu. O obediente precisa ser eu. Eu devo obedecer a Deus. E para isso, Senhor, eu preciso também confiar em Deus. Ajuda-me, Senhor, a crescer nessas duas virtudes: a humildade, que me ajuda a renunciar o desejo do espetáculo, dos grandes prodígios, das coisas aparentes. E ajuda-me também, Senhor, a crescer na confiança. Na confiança no Pai, no Teu Pai, no meu Pai, que me ama, que quer cuidar de mim, que quer me curar, que quer fazer obra nova em minha vida. Sim, Jesus, que eu cresça nessa confiança. e viva assim, abandonado em Deus, me surpreendendo com as belezas, com as maravilhas que Ele pode realizar na minha vida, pelos acontecimentos e da maneira mais improvável, aquela que Ele escolher, que eu seja dócil, Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.